comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
É usado pelos brasileiros como um dos principais condimentos para dar sabor à comida, o sal é um inimigo perigoso e impacta silenciosamente na saúde. Isso porque ao entrar no organismo, o cloreto de sódio, nome científico do sal, atrai e absorve moléculas de água, provocando retenção hídrica. O problema é o consumo em excesso. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é Juliana da Mata, nutricionista. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação. Antecipadamente, eu te desejo um ótimo ano, 2024 maravilhoso, um ótimo dia. E explique melhor pra gente, afinal de contas, que bichinho é esse? O que que é o sal, Juliana? Bom dia!
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Também feliz ano novo, tudo de melhor. Então, o sal, ele é fundamental, né? A gente não vive sem o sal.
Sim.
É importante para a contração muscular, ele é vital assim, para o nosso organismo. E aí ele é regulado pelo rim e pela nossa transpiração. Contração muscular... a formação do ácido do estômago, a ingestão, a absorção das proteínas, a gente precisa do sal, o impulso nervoso. Então, assim, ele é fundamental, né? O sal, o sódio para o nosso organismo. A entrada do potássio depende do sal, né? Ele, com uma quantidade adequada, ele... né, rege todo esse nosso sistema, nosso corpo. O problema está no excesso. E o que cada vez mais causa excesso? Né? A hipertensão, a doença cardiovascular, né, ainda continua sendo a principal causa de morte e de falta de qualidade de vida. Né? Porque a pressão arterial, o excesso de sal leva à hipertensão. A hipertensão pode prejudicar a parte toda renal e aí a qualidade de vida da gente despenca, né?
Vou te fazer uma pergunta agora, Juliana. Eu quero que você seja bem sincera comigo, tá? Pode ser bem sincera. Quero saber se eu estou bem próximo do desencarne ou não. Ó, eu tenho um hábito lá em casa de comer muito amendoim torrado e pipoca, carregado de sal. Lá em casa a gente usa o sal do Himalaia. Tem muita gente também que usa o tal do sal marinho. É diferente? Esse sal é a mesma coisa? Agora, tem um porém. Depois que eu como o amendoim torrado ou pipoca, eu tomo muita água. Isso melhora? Não tem nada a ver? Eu tô correndo algum perigo? Fala pra mim, por favor.
Tá correndo perigo. O excesso da água não vai fazer com que o sal... Entendeu? O que que regula? É a transpiração, né? A transpiração até demanda uma quantidade maior de sódio. Mas ficar sentado comendo a pipoca... no sofá, não vai. A água não vai te salvar.
Nossa, mãe.
É necessária a quantidade de água. E aí, o que que acontece? Existem realmente esses vários tipos de sal, né? Tem o sal do Himalaia, o sal marinho. E aí, o sal, na verdade, assim, os tipos de sal, até pela Anvisa mesmo, né? É o tipo grosso, o tipo mais refinado. O refinado passa por um processo, né, para estar refinando, mas ele também tem o iodo, que é importante para evitar o hipertireoidismo. Muita gente que não mora perto do mar, não consome o peixe fresco, então tem essa importância também no sal por conta do iodo, que a gente consegue prevenir, né, em larga escala utilizando o sal. E aí, por exemplo, o sal marinho... tem a mesma quantidade de sódio do que o sal normal, do que o sal refinado. Sim. O sal do Himalaia tem uma quantidade menor até, mais ou menos a metade da quantidade de sódio. O sal grosso tem a mesma quantidade. Mas o que que acontece? A gente usa muito pouco sal, as pessoas às vezes ficam assim, querendo pegar outros minerais, né, minerais que... outros tipos de minerais, ferro, potássio, enfim... isso a gente pega melhor das frutas, que também tem sódio, entendeu? Não ter o cuidado para a gente, para o sal do Himalaia não ser fonte de minerais. Fonte de minerais ser o feijão, que também tem sódio, as frutas. Todos os alimentos têm sódio, então a gente precisa ter essa atenção. E o que que aumenta muito a nossa ingestão de sódio? Qual o problema? São os alimentos industrializados. Tudo que a gente come, até o açúcar, o sorvete, vem com sal. O sal que a gente vê colocando, o sal que a gente faz a comida, não tá. É claro que a gente não pode usar o excesso, mas é o sal embutido no pão,
no biscoito,
nos alimentos emulsificantes, no biscoito. Quanto mais fit, quanto menos açúcar, mais sal, coloca o refrigerante.
Exatamente, esse biscoito recheado, ele tem a sal, né, Juliana?
Muito sal. O refrigerante light tem mais sal do que o outro, entendeu? Então, o problema todo, a indústria de alimentos, né? O sal era usado, até hoje pode ser usado, né? Pra, quando usa uma carne defumada, uma carne seca, o sal diminui muito a atividade de água, né? Os micro-organismos patogênicos, enfim, eles não conseguem se proliferar, se multiplicar ali. Porque ele pega água, né? Ele rouba a água, a quantidade de água diminui, e pela própria substância que ele é. Mas, hoje em dia, ele é usado na tecnologia, na indústria de alimentos, para dar maior cor, melhor cor. Ele misturado com a tecnologia de alimento, ele melhora a cor, ele melhora o sabor, ele melhora o sabor quando diminui o açúcar. Coloração, panificação, tudo que é doce, tudo que é pão, aquele dourado, ele é o responsável pela aquela cor douradinha da padaria, tanto ensacado quanto na padaria. Então, o sal, a gente comer um pouco de amendoim, ou botar um pouco de sal na pipoca, isso de forma esporádica, não vai jogar um monte de sal. Mas, principalmente, o iogurte tem sal, tudo que
é tudo tem sal, impressionante.
Tudo tem sal, tudo tem o cloreto de sódio. Então o problema está aí, nesses excessos do alimento industrial. O queijo para ficar curado, para ficar com aquela consistência, precisa de sal.
Eu estava pensando, inclusive, em substituir o sal pelo queijo ralado, mas eu já vi que também não adianta, né?
Não adianta.
Meu Deus do
céu. E aí, uma opção boa é fazer com os temperos naturais, ou desidratados, os
desidratados. Orégano.
Entendi. A salsa ajuda a diminuir, a salsinha, ela é um fitoterápico, é considerado um fitoterápico para melhorar o controle da pressão arterial. Então, por que não pegar a salsinha desidratada e colocar no sal? Então, o que eu recomendo até para os meus pacientes é bota metade do sal e a outra metade de salsinha, orégano, um pouquinho de pimenta, ervas finas, porque você consegue dar sabor à comida, inclusive na pipoca, viu, Ricardo?
É verdade, meu Deus.
Funciona bem.
Vou ter que saborear minha pipoca e meu amendoim torrado sem o sal. Outro detalhe, Juliana, muitas pessoas têm o costume de colocar aquele sachê de sal na comida. É pior do que cozinhar a comida com sal? Aquele sachêzinho é ruim demais?
Então, não é que seja pior, mas é excesso. Se a comida já vem com sal, e aí experimenta a comida antes de sair jogando sal em cima. Porque às vezes a comida já está bem temperada, e aí é mudança de hábito. E aí tem mania de pegar o sal e já colocar em cima do prato, em cima da comida. E a comida já. Aquilo é para quando não, a comida é feita sem sal.
Entendi.
Então, assim, na hora da preparação do alimento, o alimento fica mais saboroso quando a gente prepara com sal.
No hospital, né, por exemplo, tem.
Colocar por cima. Uhum. O hospital, por exemplo, que faz tudo sem sal.
Aí,
né, e aí quem pode comer o sal, vem lá as 2 graminhas de sal. Né? Uhum. A gente pode comer, na verdade, são 5 gramas do sal, né? E 2 do cloreto de sódio. E aí, quem tem problema de pressão arterial, diminui, só pode comer 2 gramas de sal. Então, essas pessoas têm uma parte genética também para hipertensão, mas quando a gente se cuida, come melhor, né, não se enche de sal, não fica tudo salgado, o nosso paladar, ele muda. A gente tem o poder de achar bom um alimento com menos sal. Em 3 meses, as células gustativas, a gente consegue mudar ela. E aí, colocar o sal em cima, se a comida já vem salgada, é excesso. Você está botando mais 2 gramas de sal ali.
Tá certo. Agora, Juliano, nosso tempo já está quase se esgotando. Eu queria que você dissesse, para finalizar, uma dica para quem gosta de usar muito sal. Eu, por exemplo, ai, que eu vou fazer agora, Juliana? Com a minha pipoca ou com o meu amendoim torrado? Eu acho que vou botar só. E a manteiguinha derretida pode colocar, né? Eu vou colocar a manteiga derretida então em cima da pipoca.
A manteiga também vem com sal, tem gordura saturada. Vamos colocar os temperos desidratados: muita salsa, coentro.
O leite, esse leite industrial, aliás, antes de você responder, você é nutricionista, você vai dizer, tá perguntando se esse leite desnatado tem sal, esse leite industrial. Eu já sei o que é que você vai responder em relação ao leite industrial, pode falar.
Então, não é só sal, é melhor, o que, que eu recomendo, entrando e saindo até do sal, é usar o leite em pó, tem menos, precisa de menos conservante do que o leite líquido. Tá, gente? Então, na medida do possível, use o leite em pó ao invés do líquido. O líquido precisa de muito conservante, imagina. É. Você tira o leite da vaca e deixa ele na temperatura ambiente. Iria estragar. É. Né? Em pó, por tirar a água, ele precisa de menos conservantes. E aí tem que ler o rótulo e muito cuidado com os compostos de leite, que são cheios de carboidrato, além de sal.
Esse leite industrial, ele é tudo menos leite. A minha avó dizia, mas o leite tira da vaca, bota na geladeira, tem que ferver. Esse leite industrial ele fica lá um ano na geladeira. É impressionante isso. Juliana, a gente já em cima da hora aqui, eu estou conversando, né? Conversei com a Juliana da Mata, nutricionista, e o assunto de hoje, o tema de hoje foi sal, que é um assunto muito abrangente. Para finalizar, deixe o seu telefone, o contato, o e-mail, o Instagram, para que as pessoas também possam se informar melhor com você sobre isso, né, Juliana?
Sim, pode me acompanhar, se tiver mais dúvida, mais pergunta, pode me passar pelo Instagram, é julianadamata.nutri, e lá também tem o WhatsApp.
Tá bom, minha querida. Muito obrigado pela sua entrevista. Ótima sexta-feira.
Eu que agradeço.
Obrigado.